programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Programa realmente incrível, mas obtuso. Fazemos mais um primo neste fim de semana. Quem é ele? Já lá vamos para já. Muito bom fim de semana.
Bom fim de semana também. Eu sou super fã do artista que está hoje aqui.
De facto, é um artista.
É um grande artista. É um artista de nível internacional.
Há pessoas que vêm cá e nós dizemos, é o artista. Mas não são.
Não são. Estamos a insultar pessoas gratuitamente.
Não, estou a brincar. Claro. Todas as pessoas que vêm a este programa são artistas. Mas, no entanto, há uns mais artistas que outros.
Pois.
Um bocadinho de George Orwell agora. Quem é ele? Vamos estar com ele durante uma hora. À conversa, também vai haver música. Ele é extraordinário. E ele é quem?
Pífaro. Já não faço pífaro há muito tempo.
Queres dizer pífaro?
Vamos a isso.
Tá bem.
Começou a sair. Bom,
é um pífaro faz pupu.
É.
Um, dois, três e.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais.
Não consegui, desculpa.
Para curar-se diversas.
Um, dois, três.
Para curar diversas dores, há aspirinas e ibuprofeno. Mas blues e rock fazem bem a tudo, sobretudo se vierem do Dr. Legendary Tiger Man.
Tem um. Ele tem um novo disco.
Força.
Ele tem um novo disco cujo título é True, que o Marco ouviu no outro dia na A5 quando estava tudo nu.
Epá, pronto, ok. Vamos deixar esse mito no ar, que eu conduzo a ouvir música todo nu na A5.
Agora cada um pensa.
Claro.
Um, dois, três e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta. É solo. E números musicais. Ai, ainda faltava essa parte.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
True!
É a
homenagem de Tiger Man ao Spandau Ballet. True é o nome.
E também ao
Vitor Pereira.
Vitor Pereira, exatamente.
Não, fora de brincadeira. Isto é. Antes de mais, Paulo, obrigado por teres vindo.
Muito obrigado por estar aqui.
Eu até agora só ouvi este disco no computador com fones e não é assim que eu gosto, porque eu estou no processo de mudança de casa e não tenho a minha aparelhagem como deve ser. Mas isto é, de facto, um disco extraordinário.
Eu ouvi em muito condições obrigado. Que considerei ideais. Epá, eu tive que abrir as janelas e ouvir altíssimo lá assim fora. Eu queria que o mundo conhecesse este disco. Como todos os discos que tu fazes, é ótimo e dou-te parabéns por isso. Mas é mais do que um disco, não é? Porque tem um DVD, tem o filme que tu fizeste com o Paulo Segadães, outro grande artista, há que dizer. Fala-nos lá de todo este conceito.
Em que state of mind é que tu te puseste? Para fazer isto?
Pois, num state of mind de algum isolamento, confesso. Depois do Femina e depois de.
Eu percebo.
De ter composto para uma data de gente e depois.
Não tiveram mulheres, não é? Depois daquela. Depois do melhor todo, uma pessoa tem que ir sozinha, não é?
Sim. Não, e depois de discos de Ray Gunn e de uma série de bandas sonoras e meias com a Rita Red Shoes e de ter entrado no álbum da Mísia, no álbum da Maria de Medeiros.
Tu não paras de trabalhar há muitos, muitos anos.
Há muitos anos, é verdade. Acho que começaram a explorar-me, tipo.
Sim, tu estás a ser esmifrado. Estás a ser esmifrado, sim. Não, mas ainda bem.
Sim, mas acho que senti alguma necessidade de perceber o que era a minha sonoridade depois deste tempo todo e depois de estar, sei lá, nas bandas sonoras, por exemplo, estás ao serviço da televisão, estás a fazer coisas um bocadinho às vezes fora de pé e tive alguma necessidade de me isolar, de ouvir menos música e de perceber o que é que eu queria fazer, que sonoridade é que eu queria criar, o que é que eu queria dizer, essas coisas.
E conseguiste ouvir menos música?
Consegui.
A sério, como é que tu conseguiste fazer isso?
Consegui porque estava.
Foste para a natureza, para uma gruta? Tipo,
não, por acaso foi quase uma gruta. Foi uma cave.
Foste para uma cave. Onde? Onde é que é essa cave?
É em Lisboa.
E é tua cave?
Não.
Sabes
é uma
que cave. Encontraste a cave.
Estás a imaginar uma família.
Ocupei uma cave, exatamente. Ocupei uma cave. E.
The Legendary Caveman.
Exatamente. Estive lá para uns 3 ou 4 meses a ensaiar de manhã à noite e confesso que depois estás. Todo dia a aturar-te, não fica muito espaço para aturar mais nada ou para usufruir de mais música. A ideia do documentário já vinha um bocadinho de trás. É já para aí o terceiro disco em que há documentário sobre a feitura do disco. Eu sempre gostei imenso de ver documentários sobre músicos ou sobre como é que os discos eram feitos e tudo isso. E o Paulo Segarães entrou no processo um bocado nessa perspectiva, para tratar de toda a parte visual, quer fossem as fotografias, quer fossem quer fosse o documentário, acompanhar desde o início, desde a criação, depois até à gravação. E as curtas-metragens, a curta-metragem foi basicamente um pretexto para não fazer só videoclipes. Foi uma forma de tornar os videoclipes interessantes para mim, no fundo foi isso.
E o que é certo é que este filme vai poder ser visto não apenas na casa das pessoas, mas isto vai ter projeções, não é? Vai ser mostrado na cave das pessoas.
O filme do Paulo vai ao Indy, Lisboa. O que é ótimo, e acho que a nossa curta estará em Vila do Conde, no Festival de Curtas, portanto.
Muito bem, a possibilidade de verem salas escuras. Sim, porque tu tens um imaginário muito, muito cinéfilo, não é?
Espero que sim. Não, acho que o cinema cada vez mais tem ocupado espaço na minha vida, e isso é ótimo.
As críticas ao disco são já leste algumas coisas que escrevemos sobre o teu disco ou não? Tu vais ver isso? Tens a preocupação quando o disco sai, passado uma duas semanas, ir ver o que é que as pessoas escrevem sobre o disco?
É um bocado incontornável, normalmente mandam-me isso.
Exatamente, olha o que é que
portanto,
dizem.
Sim, mas sei lá, obviamente estou hiper contente, porque acho que nunca tive tão boas críticas em tantos locais diferentes. E
depois não são quaisquer locais.
E fora de portas.
Rocobetible, Libération. Ah, eu apareço no Libération. Olha para este, como a
já apareces no Libération?
Não, nunca. Nunca.
Sabes que nunca fizemos
disto. Nem nunca vamos aparecer.
Nem nunca vamos
mas há uma unanimidade à volta do teu disco. E é interessante, porque ao mesmo tempo é um disco.
Porque às vezes é estranho.
Irrita-te a unanimidade, um bocadinho.
É bom. Neste caso é bom.
Não sei, são pessoas. Tens que meditar, daqui a um ano vou conseguir responder-te melhor.
Mas olha, uma coisa que se nota é que, de facto, True é um título que me parece muito sincero. A fotografia da capa mostra-te como possivelmente nunca te mostraste em nenhum disco, que é sem artifícios, quase sem personagem nenhuma, a não ser o Paulo Furtado. Estás desgrenhado, estás sem óculos. Portanto, há aqui uma sede de mostrar, epá, é isto que eu sou, está aqui.
Isto é como se o disco fosse o super homem, mas na capa está o Clark Kent. Estás a ver? Obrigado.
Sim, mas falamos lá desta ideia de verdade que tu promoves aqui neste disco.
Acho que são várias ideias. Primeiro, acho que havia assim uma ideia meio rufia de tipo, ei, há tanta cena plástica aí a ser feita, vou fazer uma cena verdadeira e um bocado de statement de uma coisa verdadeira, que é um bocado infantil na realidade. Depois há também esse processo que estava a dizer de encontrar a minha verdade artística e descobrir o que é que ela era, que no momento em que eu começo a compor o disco não sei exatamente qual é. Portanto, essa procura também faz parte disso.
E faz essa procura em cada disco que fazes?
Eu acho que sim, mas acho que neste fiz especialmente uma procura maior, porque talvez estivesse um pouco mais perdido do ponto de vista de direção musical sobre para onde é que eu iria depois de fazer tantas coisas diferentes. Confesso que estava um bocado perdido, porque sempre foi, para mim era sempre hiper claro para onde é que eu estava a ir e como é que eu estava a ir, e esta vez não era assim tão claro. Eu tive que tentar perceber isso e perder tempo a tentar perceber isso.
Portanto, tanto trabalho que te pediram acabou por ser mau, entre aspas, para ti, porque desorientaste um bocadinho. Fiz.
Não, mau. Acho que estas coisas são sempre boas. Acho que aprendes sempre a trabalhar com outras pessoas, e eu tenho aprendido. Acho que entre o Fémina e este disco aprendi imenso, e aprendi fruto de ter trabalhado com muita gente. Mas depois precisas de um tempo, se calhar, para te focares no que é teu e para perceberes o que é teu. E depois uma última camada, acho eu, se calhar ainda vou descobrir mais do True. Acho que no final era também um aviso para mim mesmo, acho eu, e talvez essa seja a camada mais importante, para não me desviar também do que eu gosto e não fazer coisas que não me interessam artisticamente só pelo lado financeiro. Porque isto parece uma coisa simples, mas às vezes não é simples distinguir o que é interessante artisticamente e o que é que não é, até já quase estares a fazer. Isso às vezes são zonas que não são nem pretas nem brancas, às vezes são acinzentadas, e eu, como sou daltónico, estou por isso mesmo preto e branco, é para não haver problemas maiores.
Sim.
E quando chegamos às cores, então roxos e azuis, esquece, é tudo azul.
Eu imaginar, eu disse mas que pronto, queria esta capa vermelha, mas está
bom. É por isso que eu disse que é preto e branco. Eu disse, não, vou lá. Não quero ter discussões sobre cores de capa, desta vez é tudo a preto e branco, filmes a preto e branco, não há nada.
Olha,
não, mas é um bocado isso. Sim.
Quem sentou nessa cadeira aqui há umas semanas foi precisamente a Maria Medeiros, e que falou maravilhas de ti. Já agora, rapidamente.
Pois, eu só tenho maravilhas a dizer da Maria.
Já agora, retribui então os elogios que ela deixou.
A Maria é uma artista absolutamente completa. Acho que a evolução dela como cantora é notável entre os discos. Acho este último disco, ela tem uma noção de até onde é que pode ir com a voz, uhum. E explora, acho eu, com muita inteligência, a sua voz mais bonita, creio eu. E depois é uma conhecedora, é um pouco uma Amísia, são duas mulheres com conhecimento inacreditável de música, que escolhem sempre repertórios incríveis e que são hipercultas, maravilhosas, bonitas
A Maria deposita nos teus ombros
trabalhar com ela.
A responsabilidade, estamos a falar de uma das mais importantes atrizes portuguesas, ela deposita nos teus ombros a responsabilidade de teres descoberto a Maria de Medeiros, cantora, a Maria de Medeiros da música. Ela diz que tu és a grande. No fundo, foste o Júlio Isidro da Maria de Medeiros cantora. Isso é uma responsabilidade tremenda, mas deve ser um orgulho também tremendo, de repente dares a descobrir o outro lado de uma, de uma figura tão grande da cultura portuguesa.
Eu acho que a Maria já cantava antes de eu chamar para o Fémina.
Mas ela aponta-te como epá, foi ele que na verdade fez com que eu pronto,
bem, é um
siga
grande
isto.
Elogio isso, não fazia ideia. Não, mas
mas entre o peso da...
Não, pronto. Não fazia ideia.
Mas ali não saberes, olha, agora ficas não, com isto, pá, agora vais para casa a pensar nisto.
Meu Deus, olha,
já está todo curvado, sim.
Olha, quase modo. Deixa-me confrontar-te aqui com uma coisa. Falavas da voz da Maria. Esta frase é uma frase bonita, dita por ti sobre ti mesmo. E diz assim: pá, eu não tenho um talento genial para a música.
É verdade.
Não tenho uma voz brilhante, antes, pelo contrário. Também não sou guitarrista brilhante.
Não.
Nem tenho um ouvido musical ao mais alto nível.
Não.
Então explica uma coisa.
Eu julgo que essa frase
completamente
tem mais. Simplesmente ele manda-se abaixo e acabou.
Manda-se abaixo.
Não.
O homem que tem então, quase 5 estrelas ou 4 ou 5 estrelas no Les Rock Petit.
Sim, e uma carreira musical já há quantos anos isto?
20 e tal.
20 e tal. Como é que aguentas 20 e tal anos a fazer música?
Pai, é um sofrimento atroz. É óbvio. É uma luta contra a natureza.
Quem te ouça fica a pensar: este tipo deve viver na angústia de epá, um dia as pessoas vão descobrir que eu de facto sou uma porcaria e isto vai acabar tudo.
Não descobriram, mas eu a partir dos 50 que vocês vão começar a perceber.
Ok.
Eu até aos 50 isto é só um fé de ver.
Mas olha,
a partir dos 50 é que vou começar a fazer exatamente.
Ok.
Mas para as quais tenho talento.
Esse mandar abaixo da tua pessoa?
Não é mandar abaixo. É uma questão de saberes. Repara, não estou a dizer que não faço coisas artisticamente válidas, não é isso que eu estou a dizer. Mas tenho noção das minhas limitações. E eu acho que a minha sonoridade e se calhar muitas das coisas que eu alcanço são fruto dessas limitações e não o contrário. Portanto, não é uma coisa de mandar abaixo, até é uma coisa até.
Tens um certo orgulho
uma luta contra a natureza.
É, eu sei até onde é que posso ir, é isso?
E tento ir mais longe, claro. Sempre.
Ok, era isso que eu ia perguntar.
Eu sei até onde posso ir, mas tento ir mais longe.
Por exemplo, neste show, pensas para ti mesmo, quando estás a pensar nas canções, deixa-me tentar aqui, se calhar. Não é esticar a corda, deixa ver se eu consigo ir um pouco mais além e tentas isso?
Sim, tento isso. E acho que tento isso em todos os discos e neste disco tentei claramente isso.
Uma coisa que dá prazer ouvir nas tuas canções, e agora em particular falando no True, é não só o facto de ser musicalmente muito bom, mas de tu fazeres. De facto, cada canção é quase uma curta-metragem, ou é quase um mini, uma short story. Há um lado assim narrativo e nós. Epá, é impossível não pensar. Este rapaz podia já ter uma carreira paralela a escrever pá, séries ou filmes ou o que quer que seja, ou livros ou romances. Isso é uma coisa que tu.
E agora ele diz: não, porque a minha letra é muito feia.
É um facto. ninguém consegue.
Mas eu acho que é inevitável que isso irá acontecer, se é que não acontece já de certa maneira, com as coisas que tu fazes paralelamente.
Já está a acontecer, mais ou menos, mas ainda não. estou a escrever uma longa e estou agora a escrever várias curtas. E estou a escrever poemas. Não muito bonitos, não muito bonitos. Não são poemas bonitos, mas são um bocado ácidos. Mas sim, mas acho que essa é uma parte que mais cedo ou mais tarde vai... Acho que vai ser pública e vai acontecer do modo mais...
E assim como fazes um one-man show na música, tu podes, para, escreves o argumento, realizas, podes...
Só não faço a música.
Fazer a banda sonora.
Não, passo a banda sonora a quem...
Isso era giro.
Mas
a música é que não mete nisso.
Sim.
É mesmo isso?
Não, porque acho que não deves... acho que senão ficas demasiado fechado numa determinada visão. Acho que tens que abrir... No cinema, por exemplo, acho que obviamente se calhar podes fazer diretor de fotografia, escrever o filme, produzir, realizar e
era o Carpenter também fazia a própria música.
Exatamente, John Carpenter. É verdade.
E bem bonita.
É verdade.
Então é verdade. É verdade.
Aqueles minimalismos eletrónicos lá dele, é pá, assim, sem dúvida. Mas a Maria de Medeiros dizia aqui há umas semanas, quando aqui veio este programa, que tu tens um talento que muita gente talvez não conheça como ator e descreve a tua performance como Roberto Benigni.
É verdade!
Numa coisa que vocês fizeram à volta do Down by Law, do filme do Jim Jarmusch.
Isso foi a coisa mais assustadora. Sabes que hoje
eu
conheço
há uns anos e eu sei, tu tens essa figura de low profile e eu não consigo imaginar-te a ganhar a possuir. Isto é péssimo dizer isto, a possuir o Benigni. Mas, ou a ser possuído pelo Benigni. Fala-nos dessa experiência, desse
foi a minha experiência mais aterradora de sempre. Eu, por muito gosto da Maria, sempre que eu vejo um e-mail da Maria, tenho algum medo.
Não quero ver.
Depois não consegues ver uma reposição disto.
Ah, ok.
Não, é que na altura. Isto até era para ser feito em Lisboa. Isto aconteceu em Paris e era depois. Falou-se muito em fazer isto em Lisboa e eu passei semanas quase em pânico total e absoluto.
Mas o que era aquilo? Fala-nos lá agora do teu ponto de vista dessa história. Ela ficou muito contente com a experiência,
assim,
e disse que eras maravilhoso.
Um objeto artístico bizarro, alguns entre o cinema, a performance, o teatro e a música. E onde eu saltava um bocado de fazer a banda sonora para fazer de Roberto Benigni. E era trabalhámos um bocadinho sobre o argumento do Marco, Down by Law.
Marco, ele está a transpirar enquanto fala disso. Continua.
Ele está muito nervoso.
Eu não quero falar.
Os fantasmas da guerra. Isto é o Vietnã dele.
Não, eu estava em total e absoluto pânico. Não percebo como é que é possível ser ator ou atriz. Acho que é das coisas mais. Decorar deixas.
É horrível, não é?
É horrível. Estás a pensar. Eu estava a meio de espetáculo e a pensar. Então, mas isto ainda falta tanta coisa. Vamos esquecer tudo. E onde é que é a marcação? E onde é que eu ponho o pé agora? E depois, não.
Na minha única experiência em cinema, eu cheguei a propor ao realizador, António Pedro Vasconcelos, se eu podia ter as minhas falas coladas nas paredes, de modo a que eu pudesse olhar, mas ele disse que não se faz isso.
É um pouco menos embaraçante.
Mas no palco assim, deve ser muito aflitivo.
No palco é uma coisa assustadora.
Pois.
É mais fácil fazer uma canção em cima e fazer música do que fazer...
Até striptease, estás a brincar.
Desde que não haja texto para fixar.
Exatamente. Desde que ninguém tire fotos e põe no Instagram.
Assustou-me o modo seguro como dissesse isso. Como quem diz, eu já o fiz.
Não. Aquilo foi a coisa mais assustadora que eu fiz na vida. De longe.
Não é para voltar a fazer.
Nunca se sabe.
Mas o problema é exatamente.
Nunca sabe. Se a Maria mandar-me uma mensagem a dizer vamos fazer outra vez, eu tenho que fazer.
Não vais pedir que não.
Vou ter outra vez um pânico horrível. Vou passar dias a chorar.
Não se diz que não é o Maria de Medeiros, não é?
Nunca. Claro que não.
Claro,
seja qual for o projeto.
É uma, claro que não, nunca.
Estás tramado.
Tramadíssimo.
Olha, estás quase a acabar a primeira parte. Não vamos fazer intervalo sem tocares uma canção do True, que aqui está. Classificado pelo público como a obra-prima de Tiger Man.
Eu diria que sim. Um texto quase posto. Senti um bocado isso nos dias, que fiquei um bocado assustado. Parecia. Será que estou numa realidade paralela? Morri e está-me a acontecer.
Este lado definitivo que o True está a ganhar agora faz com que estás tramado no próximo.
Não faço mais. Agora mudo já para o cinema.
É isso.
Mais vale sair agora.
Já não há mais nada a fazer. Olha, começamos com o Do Come Home. Fala um bocadinho desta canção, que lá está, ouvindo, percebes como o Nuno dizia, o ambiente de uma pequena short story, uma pequena historiazinha que se conta. E já agora, que história é essa?
Não sei, esta foi daquelas canções que me saiu assim, tipo, em 5 minutos por inteiro e desenrolou-se logo letra, música, assim, em muito pouco tempo. Não sei explicar muito bem de onde é que ela veio.
Mas saiu.
Mas
saiu. Assim, de repente, subtão.
Ela saiu.
Sim.
Olha, saiu e saiu.
Como é que aparece? Assim. Como é que aparece, por exemplo, a melodia? É uma coisa que trabalhas nisto ou de repente é uma melodia que te aparece e tu pensas, esta tem que pegar?
Não, isto é como eu digo, apareceu assim, desenrolou-se logo assim, as letras vieram logo mais ou menos. As palavras vieram logo mais ou menos agarradas a essa melodia e o resto também saiu assim. Foi muito rápido, talvez 5 minutos não tenha sido, mas,
sim.
Mas talvez tenha sido 10, não foi mais que isso, acho
eu. 10 minutos?
Não, às vezes acontece. Para, serem
ele assim, podia estar aqui a vender-se melhor e a dizer não,
isto
foi
super tortuoso.
E foi.
Não, se calhar estava assim meio. Estava num dia meio cabisbaixo e às vezes assim. Sentimentos que te trazem canções, acho eu.
Sabes um que isso. Vou dizer uma coisa que isto é um elogio, mas desculpa o meu português. O que me irrita em ti, isto é bom.
Irritar no sentido positivo, não é?
É como, por exemplo, já disse isso, o Pedro da Silva Martins, dos Violinda, irrita-me porque ele é de facto muito bom. E o que me irrita em ti, no bom sentido, é que tornas a coisa tão simples e parece tão fácil de tocar e tão fácil, mas e uma pessoa pensa, pai, qualquer um é capaz de fazer isso, mas não é.
Não é.
E fica aqui a prova. Acabamos a primeira parte deste Primo com Legendary Tiger Man a cantar Do Come Home, é a track que abre o seu último disco.
Quando puderem vão ver o videoclipe também no YouTube.
Está bem catita, magnífico. Bem catita. O homem conduz e canta ao mesmo tempo.
Coisa que eu já sou capaz de fazer.
Finalmente
passados. Sim.
Eu tenho muito medo de não conseguir fazer isso também ao início.
Ao início não consegues.
Ou concentro no embaraço e no instalador, ou concentro na música.
Não, é para não conseguir ouvir nada. Sim.
Acabamos então com Do Come Home, Legendary Tiger Man. A fechar a primeira parte do Primo, toda uma conversa e mais música na segunda parte, já. A seguir para já, Do Come Home, Paulo Furtado, a.k.a. Legendary Tiger Man, no programa realmente incrível, mas obtuso.
Rádio Comercial.
Do come home to
incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Com um design desportivo super equipado e tecnologia topo, apresentamos o Seat Ibiza FR. Agora por 15.800 euros, chave na mão. Preço para a versão FR, que inclui teto panorâmico e oferta de faróis Bichanan, jantes de 17 polegadas em cor titânio, retrovisores na mesma cor e ainda 4 anos de garantia.
Seat. Cansado durante o dia e acordado toda a noite? Agora a solução. Farmós 820. Equilibre o seu ritmo biológico. Farmós 820. Energia para todo o dia e tranquilidade para toda a noite. Farmós 820. Um suplemento Farmós.
Gosto de comer o que me apetece, quando me dá vontade e com quem gosta do mesmo que eu. E quando estou assim, o melhor é 3x1 da Telepizza. O meu segredo, 3 pizzas pelo preço de uma em takeaway. Faz como eu, vai buscar. Telepizza, o segredo está na massa. Consulta as condições na tua loja ou em telepizza.pt.
Na SIN, reduzimos os preços para sempre. Até 19 de Abril, não perca a campanha da tinta de exterior Novaco HD. 15 litros de branco por apenas 89,95€ mais IVA. Aproveite já e venha a uma das 64 lojas SIN ou revendedores aderentes. Muda casa, sem mudar de casa. Para pintores, temos condições especiais.
Vasco, pronto para dizer adeus aos casacos e cascóis?
Pois claro que sim, finalmente bom tempo, finalmente sol! Vou já celebrar para a Embaixadora do Sol.
Embaixadora do Sol?
Para multióticas, claro, óculos de sol desde 19,90€. Imbatível!
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 14 de março a 30 de abril. Mais informações numa loja multióticas.
Na próxima saída, abra o browser, vir à direita até encontrar o username. Prossiga pela password. Depois do login, chegou ao seu destino.
Quem anda de Opel tem de ir a myopel.pt, o portal online onde pode aceder a serviços e vantagens exclusivas. E até ao fim do ano oferecemos manutenções Opel todas as semanas. Basta participar nos passatempos. Registe-se em myopel.pt.
Vem a Páscoa e toda a gente dá ovos de chocolate, coelhos de chocolate, amêndoas de chocolate. Até o Dolce Vita vai dar, mas aqui o cacau é outro.
De 10 a 13 de Abril, faça 50€ em compras e ganhe 15€ nos centros comerciais Dolce Vita. Registe-se já em shoptobin.pt e devore este prémio. Campanha em vigor nos Dolce Vita aderentes. Prémios em Dolce Cards. Oferta limitada ao estoque existente. Consulta obrigatória do regulamento em dolcevita.pt.
E agora, as notícias de um mundo cada vez mais Vorten. Vem aí um mega descontão. São 2 dias com muitos produtos com descontos diretos até 50%. Dias 12 e 13 de Abril comemore com um mega descontão. Estas são as boas notícias por hoje. Porque o nosso forte é o preço. Vorten sempre.
Prossiga durante 4 metros até ao sofá e pegue no tablet.
Se anda num Opel, então está quase a chegar ao myopel.pt.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Perna de frango inteira, apenas 2,99€. Manga, apenas 1,74€ o quilo. Amendoins torrados com casca, apenas 1,49€. Coca-Cola, 2 litros, 1,08€. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Little, mais para si.
Rádio Comercial.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Nuno Marco, Vasco Palmeirim e Legendary Tiger Man. Estamos à conversa neste fim de semana. Mais um primo. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. É um prazer e mais uma vez parabéns pelo disco que eu tenho aqui na mão. Chama-se True. É o 5º disco originais de Legendary Tiger Man e é de facto uma pequena maravilha. Mas, no entanto, quero perguntar neste momento ao Paulo Furtado, que está com 40 e. 40? Já fizeste 40?
Deixa-me lá pensar. E 3.
43.
Mas ninguém lhes dá, não é?
Não, não. Parece
mais novo que eu.
Faltam 6 anos para a minha vida começar.
Exato.
E a minha também, Paulo. E a minha também.
Sou mal portado. Há saudades, tens saudades das loucuras com amigos teus dentro de uma carrinha a viajar pelos Estados Unidos e tocando música e descobrindo os blues e aquilo tudo e o rock and roll. Há saudades desses tempos ou o que vai lá para trás fica lá atrás e agora bola para a frente?
Não, saudades... Saudades não tenho. Acho que não era capaz de passar por algumas das coisas.
Mas foi algum tipo de aprendizagem para...
Não, claro que foi. Foi e tenho imensa alegria em ter feito isso e em ter podido fazer isso e ter feito isso com essas pessoas. E foi fundamental como músico em vários aspectos, e como artista, acho que dá logo uma noção da realidade, o que é ser músico. Por exemplo, um dia estás a tocar no Fillmore para 1000 e tal pessoas, e no dia a seguir estás a tocar para 3, e depois no outro tocas para 100, no outro tocas para 500, no outro chegas e estás a uma pessoa.
Isso é um curso autêntico de tudo o que não, tu podes esperar.
Acho que dá logo alguma humildade, não é? E depois, sei lá, logo no primeiro dia que nós aterramos em Nova Iorque, conhecemos o Joey Ramone, conhecemos uma data de pessoas, convida-nos para o aniversário dele. Sei lá, acontece tanta coisa, às vezes a percepção que tu tens do mundo e de como é que se chega, como é que se consegue tocar em Nova Iorque, ou como é que se pode ir tocar a Paris, ou como é que se pode fazer acontecer qualquer coisa, de repente percebes que as coisas, por um lado, são mais simples, chegar aos sítios, e depois percebes que, ok, estás nos sítios, até podes conhecer as pessoas, mas as coisas não são assim tão fáceis quanto isso, e tens que ter muito trabalho, e tens que ter muita vontade e muito amor ao que fazes para às vezes suportar esta montanha russa, que também é uma coisa estranha. O próprio sucesso em si às vezes é um peso, acho que vocês devem ter essa noção também, a questão das palmas, e depois vais para casa e não há nada, ou vais para o hotel e não há nada, e repetes isso durante 10 dias ou 15 dias seguidos, e as críticas incríveis, e depois o que é que faz às críticas?
Sim,
olhas ao espelho e está tudo bem, mas eu estou exatamente igual a ontem. Acho que esses tempos ensinaram-me logo a relativizar estas coisas todas. As grandes alegrias e as grandes tristezas e frustrações acho que aconteceram logo aí, nesses primeiros 10 anos, não é? E 10 anos que também foram, com os Teddy Boys, por exemplo, foram 10 anos de muita luta e de não conseguires alcançar muita coisa, grande frustração, até conseguirmos essa parte que é muito libertadora e merecida, que são essas turnés na América. Mas foi uma batalha difícil, e isso obviamente constrói-te bastante a personalidade, quer como pessoa, quer como músico.
Tu quando tocas para 3 pessoas nunca não pensas, epá, não vale a pena estar este aqui, vou-me fazer a mala e vou-me é construir móveis para o Passos de Ferreira, sei lá.
Mas são 3 boas pessoas, talvez um ou outro bêbado, mas
se estiverem a tirar copos de plástico, não, mas tens que te focar em qualquer coisa, não sei. Tens que agarrar uma ideia qualquer de que essas pessoas também estão ali por ti, pela tua música. E sei lá, obviamente não vou ser cínico e dizer, eu faço exatamente a mesma coisa para 3 ou para 5 mil. Não, claro que tento fazer, né? Agora se faço, claro que não faço, mas tento fazer. E às vezes consegues, às vezes, ter grandes alegrias em concertos que não estás à espera de nada de especial, ou em que estão poucas pessoas, mas de repente as pessoas estão tão dentro do concerto que a coisa se torna às vezes realmente melhor do que quando estás a tocar com muitas.
Tu, advogado, falavas na história dos hotéis, e obviamente vamos ter que falar das tuas famosas fotografias de camas desfeitas. Eu próprio fiz uma paródia.
É verdade, sim, senhor.
Paródia tributo, epá, que eu sou incapaz de gozar com este homem e com o talento que ele tem, mas tive que tirar eu próprio uma fotografia a preto e branco de uma cama desfeita, e senti que não a tinha desfeito tão bem como as tuas camas. Mas fala-nos lá dessa tua coleção.
Não podes mexer, tens que abrir a cama e não lhe podes mexer.
Pois não, epá, eu dei-me ao trabalho. Eu vou tentar.
Começas a compor,
esta cama não parece bem
a compor,
desfeita.
Tu pensaste, o que é que Tigerman faria aqui?
Exatamente. Eu olhei para a minha cama e pensei, o que é que ele faria aqui? Mas eu acho o teu Instagram muito interessante, e os sítios, pronto, vais andando e aconselho toda a gente a... É público, não é preciso...
É público.
Pronto. Mas fala-nos lá destas fotografias das camas. Há qualquer coisa de mágico nessas fotografias, apesar de serem camas desfeitas, mas há aquela ideia, pá, já não estou aqui, já estou noutra.
Sim.
É um roteiro interessante de viagem, esta história das fotos das camas.
Aliás, até estou...
Vais fazer
mais
um livro?
Vou, claro. Já há muito tempo que tenho essa ideia. Não, porque parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa que tem várias camadas. Por um lado, na estrada é o único sítio onde eu realmente tenho alguma privacidade e tenho algum descanso, e porque senão estou sempre acompanhado de pessoas, e portanto é tipo o último reduto. Depois acaba por ser um local onde às vezes componho, ou escrevo, ou toco um bocado de guitarra, ou vejo um filme, ou leio um livro, e todas essas camadas acho que estão ali presentes. Depois tem uma cama vazia, pode-te levar para um milhão de locais, não é? Podes imaginar calor ali, ou que a cama está fria, ou o que é que se terá passado naquela cama, ou se...
Eu não quero pensar o que é que se passou naquela cama quando vou para um hotel.
Nem eu. O que é que se passou naquela cama durante estes últimos 15 anos?
É verdade.
Cada cama num hotel tem essa carga.
Claro, claro.
Pois,
imagina, 10 anos de...
Sim, é verdade.
De lençóis a serem trocados.
Esperemos que os lençóis sejam trocados.
Na maior parte deles. Não, mas acho que... Acho que tem alguma poesia essas fotografias e por um lado o abandono, o ser, por outro lado também aquela uniformização quase que acontece, não é? De repente todos os sítios são iguais, quer dizer, Paris ou Londres ou Condeixa ou Coimbra ou Lisboa são...
Há sempre uma cama à tua espera.
São uma cama de hotel.
Já houve alguma cama que tu tivesses olhado e tivesses dito: nesta cama não tem jeito nenhum, esta não vou pôr. Ou tu não tens esse...
Este homem tem cara de que dá hipótese sempre à cama.
Dou sempre hipótese à cama. Sim, estas últimas, por exemplo, havia lá uma ou duas camas muito fraquinhas.
Camas de péssima qualidade.
Não sei se reparaste, não sei se conseguiste identificar.
Eu acompanho, sim. Não, mas eu acho sempre bonita.
A cama de Londres, sim, era muito fraquinha.
É que hotel aqui é já agora? Essa cama de Londres foi onde? Ou foi em casa de alguém?
Não, não me consigo lembrar do nome do hotel. Mas eu tomo nota disso.
Pois. Aqui não entro mais. Isto no fundo é um guia que ele tem para perceber. Claro, nós gostamos de dizer que vai voltar e não, aqui não,
não, a cama
aqui era péssima.
O hotel até era interessante, mas a cama era muito fraquinha.
Claro que sim. E como é em Londres, é uma cama que se dorme do lado direito. Paulo, temos uma coisa em comum, sabes? Eu e tu. Que é, ambos temos fãs femininas, mas séniores. Eu também tenho derivado.
Mas falava que era só eu. As miúdas ficam doidas contigo.
Não.
As miúdas mais novas.
Tenho as mais novas, mas também tenho as mais velhinhas.
Eu em França, especialmente, em Paris, tenho.
O que é que explica que
só além tens das idosas?
O quê? 50, 60 por aí?
Sim.
Porquê que achas?
No fundo, são quase a minha idade.
50, tu tens parado de falar de 50 anos, como se fosse uma idade avançada.
Sim, está um bocado.
Para pessoas de 43,
acho que temos que começar a falar de 60 e muitos.
60 e muitos, ok.
Mas tu tens uma. Tinhas uma fã, não sei se ainda tens, que te mandava cartas, trabalhava na Câmara de Paris. Como é que está essa relação?
Não sei, se calhar está a mandar cartas para algum sítio que não me está a chegar. Mas não tenho recebido cartas.
Mas como é que isso surgiu? Foi um concerto lá e ela foi ver e...
Foi ver vários na altura. Se calhar agora está fascinada por alguém jovem, não sei. Não, mas acho que isso acontece muito provavelmente porque nós somos pessoas extremamente maduras. Homens extremamente maduros e transmitimos uma ideia de confiança.
De confiança e masculinidade.
Masculinidade, claro. De larga abrangência.
Isso é um medicamento.
Eu disse isso.
É tipo daqueles de alto espectro, de larga abrangência. Sim.
E outras coisas que eu descobri sobre ti, eu gosto de ficar surpreendido quando leio uma pesquisa e leio coisas sobre os nossos primos, não é? Que já vem. Duas coisinhas. Primeira, eu não sabia, tu quando tinhas 15 anos foste apanhar tabaco.
Fui.
Isso parece uma coisa do século XVIII, não é?
Pois é.
É medieval.
O Paulo era escravo. Sim.
E apanhava tabaco. Mas tu foste apanhar tabaco. Foste para onde? Para a Suíça?
Para a Suíça.
Foste apanhar tabaco.
Fui apanhar tabaco.
Ok. E ganhavas quanto, se pudesse saber?
Para as pessoas que vão ouvir isto agora, ele não andava a apanhar beatas do chão na rua. Não, estamos a falar de colher. No sentido agrícola da coisa. Sim.
Acho eu que
Ponto,
ganhava.
Como é que soubeste que na Suíça estavam a procurar alguém para apanhar tabaco? Foste ao jornal, procura-se.
Não, lembrei-me. Acho que o meu irmão mais velho tinha ido uns anos antes e passou-me o contacto, basicamente fez.
Sim. E tu foste para lá para ganhar dinheiro?
Fui para lá ganhar dinheiro. Okay. Acho que ganhava entre 1.500 e 4.500 escudos por dia, conforme trabalhasse.
Por dia?
Sim, pois não. era porque estava muito a apanhar tabaco.
4 contos por dia?
Sim.
Epá, mas sempre.
Era, mas trabalhavas das 7 da manhã às 9 da noite.
Ah, ok.
Nessa altura.
E para ganhares os 4 contos e meio, tinhas que
dar o corpinho ao manifesto.
Tinhas que ser grande trabalhador. Eu era um dos 3 melhores apanhadores de tabaco.
Foste empregado do mês.
Pá, incrível.
Nunca fui empregado do mês, mas estava sempre no top 3.
Ou seja, tu podias, em vez de seres o notável músico que és hoje, podias ter sido de facto um dos grandes apanhadores de tabaco do mundo.
Um lendário apanhador de tabaco.
Um lendário apanhador de tabaco, é verdade. Sim.
Olha, e querias o dinheiro para quê?
Alguma coisa? Para várias coisas, para dar voltas à Europa, por exemplo. A primeira guitarra que eu comprei foi com... Comprei depois na Alemanha, em Hamburgo. Fui visitar a minha irmã, que estava lá a viver na altura, e comprei lá a minha primeira guitarra elétrica.
Em Hamburgo?
Em Hamburgo.
Boa. Musicalmente, numa cidade fortíssima. Os Beatles, sim, tocaram lá há muito tempo.
Uma cidade incrível. E era para ter o meu dinheiro, basicamente, para poder, sei lá, fazer Interrail, esse tipo de coisa.
Okay. Olhando de raspão para a tua biografia, eu acho que de facto já se impunha. Tu deves ter histórias notáveis para fazer um livro à volta disso, com apenas 43 anos, mas.
Há uma história que eu gostava que me contasse.
Eu li recentemente a biografia do vocalista, do líder dos Eels, o Things Grandchildren Should Know, do Mark Everett. Isso não é. Imagino que seja uma coisa que esteja também nos teus planos, porque deves ter muita coisa para contar. Não. Entre viagens e apanhar.
Não. Houve um indivíduo que te mordeu os testículos e estás a dizer que não tens nada para contar.
Podia ser o título do próprio livro.
Não é?
Morderam-me os testículos. Não foi uma biografia.
Não foi um indivíduo.
Então. Foi uma mulher.
Foi uma indivídua.
Ok.
Sim, de facto, um indivíduo morder os testículos.
Não sei,
pronto, e acho que é fundamental dizer às pessoas que foi há mais de 15 anos.
Okay. Pois. Tá. Mas em que condições? Eu gostava que essa história começasse com. Eu a passar pela rua.
Eu estava no palco e estava a tocar, portanto. Okay. Estava um pouco impossibilitado de me defender.
Claro. Sim. E então simplesmente, passivamente, aceitaste a dentada e.
Sim, não foi uma dentada.
Isso acontece.
Eu não sei, o palco era baixinho e as pessoas estavam a uma altura, digamos
ou
que.
O palco era baixinho ou os teus testículos são incrivelmente descaídos. Eu nunca pensei estar a dizer isto numa entrevista que estava a correr tão bem.
Isto não estava tão. Pode ser gente sábado de manhã.
Sim.
Acho que isto já está.
Mas é uma história incrível essa. Mas
pai,
ficaste bem.
Esquecido disso.
Peço desculpa, não
correu mal, ficaste bem, tens os testículos absolutamente funcionais.
Sim.
Pronto. Ok. No fundo é o que é preciso.
A sério, o homem vem cá falar do quinto disco, não chamar True.
Por alguma razão se chama True. Epá, nós temos que dissecar a vida deste homem em tudo o que ela tem. De bonito e de dentadas nos testículos.
Claro que sim.
Não, toda esta paleta de emoções.
Pelo menos foi em Hollywood. Assim, tem algum glamour.
Se é para ter os ciclos mordidos, é para que seja em Hollywood.
Sem dúvida. Acho bem que sim. Também outra coisa que eu descobri é que isto é de facto uma das tuas lutas. Era que ao início, quando começaste a tocar basicamente tudo, como Legendary Tiger Man, e fazias tudo, que a tua principal luta ao início era que as pessoas fossem lá e não te encarassem como um número de circo.
Que não me encarassem como um número de circo e que não me insultassem, basicamente. A primeira turnê foi horrível. Aliás, eu já contei essa história várias vezes. E foi Tondela, curiosamente, que me salvou. O concerto de Tondela, que foi o último dessa primeira turnê, porque todos os concertos anteriores foram horríveis e as pessoas odiaram. E eu odiei as pessoas e insultámos-nos mutuamente.
Espera, mas houve troca de insultos? Claro, sei que chegaram-te a mandar coisas para o palco, algures, coisas tipo quê? Qual foi a coisa?
Garrafas?
Não, vidro?
O pior que me atiraram foi pedras, mas eu pedi, portanto foi legítimo.
É caso para dizer, estavas a pedi-las.
Estava a pedi-las e real, não há qualquer. Sim, não há qualquer necessidade de voltar a fazer isso porque já foi feito.
Mas porquê que passou pela cabeça? Atirem-me pedras, pessoal!
É daquelas frases classicamente imbecis minhas que.
Mas isso
que eu digo, já que não batem palmas, é tipo aquelas, já que não. Tipo,
mas isso claramente.
Já que não batem palmas, a tirem pedras.
Exato.
Não era uma coisa literal.
Se era público, estava à espera de outra banda qualquer, não?
Não, era que aquilo. Esse dia estava um bocado metal pesado.
Exato.
E nós estávamos ali um bocadinho.
Tipo, fora sim, do sim, ao pé de metal pesado.
Eu gosto sempre tipo Barry Manilow. Eu gosto sempre de ver as pessoas motivadas com qualquer coisa.
Pois, nem que seja tirar pedras.
Pronto, assim houve realmente uma reação e houve uma interação. Não pode haver interação musical, houve uma interação
sim,
mais.
Sim, sim. Mas como é que Tondela te salvou a vida?
Sim. Ah, Tondela salvou-me a vida. Exatamente. Tondela salvou-me a vida porque de repente o concerto lá correu muito bem. Eu estava a pensar, cheguei a Tondela e pensei, bem, hoje faço este concerto e vai correr como os outros e eu vou acabar com este projeto e não se fala mais nisto. Porque ninguém merece isto. Nem o público, nem eu. E Tondela correu muito bem e fiz para aí dois encores e não sei o que assim. Bem, se calhar alguma esperança nisto.
E pensaste, bom, mas é viver aqui em Tondela.
A tua dívida de gratidão para com Tondela é gigante.
É gigantesca. Pois, eu estou sempre a tocar em Tondela.
Pois.
Estou sempre a Tondela.
Muito bem. Sempre. Olha, tu falavas do lado circense do nome da Legendary Tiger Man, mas há de facto um lado de fenómeno nesta história do One Man Band. Como é que isto começou? Para já, estavas a dizer que te espantas muito com o trabalho dos atores e decorar texto. Eu não sou nem ator nem músico, mas fico super espantado não só com o trabalho dos atores, mas com a coordenação que é precisa para tocar várias coisas em simultâneo. Como é que isto se aprende? Como é que começaste a fazer isto?
É simples, eu sou canhoto das mãos e destro dos pés.
Portanto, escreves com a esquerda, mas chutas quando jogas à bola.
E aqui está mais um belíssimo título para a biografia dele.
Claro.
Que é
claro,
das mãos e mestre dos pés. Sim, sim.
Pronto.
Então é isso. Pronto, faz sentido. Faz sentido.
Não, é uma questão de trabalho, acho eu.
E de coordenação natural, coisa, não?
Sim, talvez. Acho que eu fui adquirindo também. Mas sim, talvez esta coisa disléxica de ser canhoto e destro ao mesmo tempo talvez te ajude de alguma maneira. Acho que a subdivisão do cérebro deve estar.
E és a negação da ideia de que um homem não consegue fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo.
Exatamente.
Olha a quantidade de coisas que tu fazes.
Eu defendo. Em qualquer momento podem usar esse argumento, em
claro,
qualquer discussão.
Claro. Olha a Legendary Tiger Man.
Olha, não.
Lá está.
Olha, no
argumento tenso.
Os homens falham, claro.
Tenho agora um novo objetivo de vida, que é fazer por, como One Man Band. Vou tentar. Vou buscar os instrumentos todos.
Sim.
E vamos tentar fazer isso.
É isso, é pá, isso. Vamos a isso.
Vais ver que é muito mais fácil do que o que parece.
Uma gaita, um tambor.
Isso é uma letra do Brunhosa, não é?
Uma gaita, um tambor. Sim, é isso, é.
Já temos muito pouco tempo. Quero só. Última pergunta para o Paulo, antes de ele se despedir com mais uma canção. Tu disseste quando lançaste o Fémina que isto tudo era uma constante. Um desafio para tu chegares a um determinado local. E pergunto agora, se com o True, quinto disco, estás mais, já lá chegaste à tua cave, digamos assim, ao teu porto de abrigo, ou ainda não chegaste lá, mas caminhas, estás cada vez mais próximo desse teu local que falaste?
Talvez de alguma forma esteja, não sei, no processo de feitura deste disco, várias vezes, e quando acabei de o gravar. Várias vezes pensei que se calhar não apetecia fazer mais discos. Isto não é uma coisa assim meio melodramática nem nada disso. Foi assim um sentimento qualquer que me passou durante este disco. E agora continuo assim, ok, a coisa, olho mais de longe e se calhar menos certo em relação a isto, mas tenho a noção de que na música já fiz muitas coisas que gosto sempre de me reinventar e que me quero reinventar, e se não me reinventar, se não for mais longe, prefiro parar de fazer do que estar a fazer algo que não seja um passo em frente. E estava ao bocado com esta conversa toda, não quer dizer que não faça mais discos e que isso não vá acontecer, porque pode ser que entretanto mude este modo como sinto isso. Mas sinto uma necessidade de me exprimir de outras formas também. Portanto, acho que a música vai ter que dar espaço a outras coisas que eu quero fazer também. Não quer dizer que não possa conviver com as outras coisas, mas acho que chegou o momento também de preparar a entrada do começo da minha vida a partir de 50.
Mas para já há um disco novo chamado Chu, que é extraordinário, não me canso de dizer, e que vais apresentar ao vivo. Já agora concertos, onde é que brevemente todos os teus fãs te podem ver ao vivo?
Concertos.
Tens um Facebook onde está
tenho
tudo?
Tenho aliás,
pronto.
É a coisa mais importante. Tenho um Facebook, exatamente, onde está tudo, e podem ir lá a ver coisas. Também está quase a estrear um vídeo novo. E vou estar um bocado por todo o país. Podem fazer uma coisa espetacular que é comprar o CD bilhete e pelo preço do CD ou do bilhete, conforme prefiram interpretar a coisa, podem ver o concerto e levar
o CD
para casa, que acho que nestes tempos é uma coisa que eu acho bonita e prática. E sei lá, espero que apareçam nos concertos, vejam as datas no Facebook.
E faça uma
reação por aí.
E faça uma reação à Tondela. Paulo, este CD é obrigatório em qualquer casa, em qualquer expedite do IKEA,
e em qualquer carro
estante,
também.
Em qualquer carro também.
É ótimo para cruzar assim, na autoestrada, sim.
Tudo nu?
Todo ou vestido.
Só dizer que agora há uma grande tendência. Há muita gente agora a guiar na A5 nu da cintura para baixo.
Ah!
É um novo treino.
Vou já experimentar.
Acabamos este
filme. Aliás, eu próprio estou a fazer entrevista, vocês têm noção disso. Claro. Eu fazer esta entrevista nu da cintura para baixo.
É isso. Apesar de estarem câmaras a filmar, mas não, penso que nenhuma delas te captura da cintura para baixo.
Pois.
Por isso.
E
sim,
recomendas dar entrevistas sempre nu da cintura para baixo?
Estou confortável.
É super fresco.
É fresquíssimo, sim. É.
O chão está frio. Acabamos o primo com mais uma canção do álbum True, de Legendary Tiger Man. Chama-se 20 Flight Rockets. 10 segundinhos para falar esta canção.
Sim, é uma versão de um senhor que eu gosto muito, que se chama Eddie Cochran. Eu gosto muito de fazer versões para as pessoas depois irem descobrir esses artistas maravilhosos que existiram por aí.
Muito
Eddie
bem.
Cochran, 20 Flight Rockets.
E assim terminamos mais um primo com o grande Tiger Man. Paulo, um grande abraço.
Obrigado.
A maior sorte, bons concertos. Mais uma vez, parabéns por este disco. Nós voltamos para a semana e fazemos mais primos. Para a semana, quem é que temos no Marco? Para a semana temos?
É, para a semana temos o... Coiso.
E na música?
Na música é aqueles...
Até para a semana.
Até para a semana, então.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Got a good rhythm record machine. When it comes to rocking, now she's the queen. She lives to dance on a Saturday night. All alone, I can hold her tight. She lives on the 20th floor downtown. The elevator's broken down, so I climb 1, 2 flight, flight, flight 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up to the 12, I'm standing drag. 15th floor, I'm ready to sag. Make it to the top, baby, I'm too tired to rock. She called me up. Phone said, make it over, honey, I'm all alone. I said, baby, that's mighty sweet. I'm in bed with her aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I climbed 1, 2 flight, flip flight 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up to the 12, I'm standing track. 15th floor, I'm ready to sag. Make it to the top, baby, I'm too tired to rock. When I make it to the top, baby, I'm too tired to rock. Yep. They took it to Chicago for repairs. Till it's fixed, I'm using the stairs. Hope they hurry before it's too late. I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. They find my crops dropped over a rail. So I climb 1, 2 flight, flip flight 4, 5, 6, 7, 8 flight more. Up to the 12, I'm standing track. 15th floor, I'm ready to sag. Make it to the top, baby, I'm too tired to rock. Real low. When I make it to the top, baby, I'm too tired to rock. Baby, I'm too tired to rock. When I make it to the top, baby, I'm too tired to rock.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Comercial.
A melhor música
de 2010.